Mas hoje à noite, gente, eu queria falar com você sobre uma palavra. Essa palavra tem mexido comigo, tem mexido com o mundo. Essa palavra é a palavra refugiado. Eu passei 33 dias fora daqui. Fiz conferência em alguns lugares. Mas eu confesso a você que o lugar que eu queria chegar era na cidade de Warendorf, na Alemanha. Porque ali tinha um grupo de pastores e de pessoas refugiadas. Eu nunca tinha lidado diretamente com refugiados. Eu nunca tinha tido a experiência. E foi algo tremendo. E eu, quando eu vi aquelas pessoas, eu comecei a me lembrar da Bíblia. A Bíblia, ela é repleta de histórias de refugiados e histórias de imigração. O mundo está tão louco, está tão globalizado. Andando pela Europa, eu vi uma coisa interessante, a quantidade de jovens adolescentes viajando pelo mundo sozinhos, entrando nos países, nos trens, nos aviões, indo daqui para lá, mas isso não é nada novo. A Bíblia fala que Israel foi um povo refugiado. E atenção, porque é uma coisa teológica importante. Antes, preste atenção, antes de Israel se tornar nação, ele era povo. São duas coisas diferentes. Deus primeiro formou um povo. No Egito eles eram um povo. Em Canaã se tornaram uma nação. Mas enquanto Israel era povo, eles viveram como refugiados. Quando Hitler fez aquele massacre, quando a Alemanha nazista varreu a Europa, devastou o mundo, um monte de judeus foram se refugiar em outros lugares. Mas agora nós estamos diante de uma guerra que é interessante, é uma lei da vida, que quanto mais perto do sofrimento, mais você sente. Quanto mais distante, mais fácil você se esquece. As televisões das Américas, daqui ou do Norte, falam menos. Mas as televisões da Europa não. O que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é algo muito sério que ameaça o mundo. Há duas semanas atrás, os Estados Unidos mandaram para a Ucrânia bombas de fragmentação. Essas bombas, quando explodem, elas geram fragmentos, matando centenas e milhares à distância. E quando cheguei naquele lugar, eu me lembrei que lá na Rússia, nós temos irmãos, irmãos em Cristo, que lá na Ucrânia nós temos irmãos, nós temos missionários, nós temos pastores, nós temos pessoas como nós. Eu me lembro de Mikhail. Mikhail foi um grande líder que conheci quando fui numa conferência russa. Mikhail era um homem alegre, que teve que se refugiar por causa das ameaças. Ele era o secretário da Junta Missionária Batista da Rússia. Eu não sei onde está Mikhail. Eu fiz uma boa amizade com ele. Eu não sei onde estão os meus amigos que conheci, ministrei na Bielorrússia, que se aliou à Rússia e cortaram todo tipo de comunicação, seus telefones estão vigiados. A guerra é uma situação demoníaca, cruel. E essa guerra dura mais de um ano. Os dois lados estão destruídos, cidades estão devastadas. Há uma grande destruição nos países, muito mais na Ucrânia. Mas centenas e milhares de soldados russos e oficiais já morreram. Tudo por causa da mente egoísta e megalomaníaca de um homem. Mais uma vez na história, o mundo assiste quando uma pessoa adoece de maneira grave na sua mente. Só que adoece com poder na mão. Quando cheguei em Varendorf, eu vi um fato muito curioso naqueles refugiados. O problema das mulheres que fugiram com seus filhos. Só podia sair da Ucrânia dois tipos de homens. Ou eles tinham tido três filhos. E quem teve três filhos podia sair. Ou eles tinham adotado uma criança e eram pais adotivos. Interessante a cabeça do ser humano. Porque aquela criança adotiva já tinha passado muitos traumas. Ela não podia ficar de novo sem a presença de um pai. Então, se um ucraniano tivesse uma filha adotiva, ele podia sair da Ucrânia. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Há uns anos atrás, nós recebemos aqui na igreja algumas vezes, mas eu me lembro, um missionário dessa igreja, sustentado até hoje, ucraniano, que vocês já viram em vídeo, chamado Anatoly Zhmilidovsky. Sou amigo desse homem, sua esposa Irina. E um dia, conversando com ele, eu perguntei para ele: Anatoly, o que você mais gostaria que Deus te desse nessa vida? Você é um homem de Deus. Estudou, fez teologia, pastor, missionário pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, trabalhando na Ucrânia. E aí disse: pastor, eu queria ter um filho, mas Deus não nos dá. E ele tem uma maneira tão bonitinha de chamar a esposa dele. Olha aí, aprende aí, Zé. Ele chama ela assim, o nome dela é Irina. Ele chama minha Irina. E ele disse: Deus não deu nem para mim, nem para minha Irina, a possibilidade da gente engravidar. Esse missionário estava pregando nessa igreja e foi para uma célula, pastor Marcos. O irmão nem estava aqui ainda no Rio de Janeiro. E numa célula, como acontecem coisas extraordinárias, porque onde está Deus, a manifestação do poder de Deus, pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser na empresa, não importa, se juntou gente de Deus, Deus se manifesta. Você crê nisso? E uma pessoa chegou para ele e disse assim: Anatoly, Deus vai fazer gerar ventre no filho, um filho no ventre de Irina. E a liderança e as pessoas da célula ficaram com tanto medo, porque esse tipo de coisa é complicado. Tem tanta profetada, tem tanta mentira, tem tanto engano. Mas quando uma palavra vem de Deus, fica tranquilo que Deus confirma. E aí eles tomaram uma decisão, depois de tanto esperar. Eles resolveram adotar uma criança chamada Zlata. Fizeram todo o processo de adoção e foram esperar a Zlata nascer na maternidade. Sua mãe era uma mulher da vida que não queria Zlata. Vejam o que Deus faz. Zlata fez aniversário domingo. Eu estava lá no restaurante com eles, depois do culto e todo mundo celebrando, e ela feliz com uma roupinha de princesa. E ela abraçava e dizia: mamãe, que coisa linda. Na linguinha dela, que ela fala ucraniano. E eles traduzindo para a gente todo o sentimento. E depois que eles adotaram a Zlata, algumas semanas depois, a Irina ficou em estado interessante. Você que é da velha guarda entende o que é isso? Ela ficou grávida. Ela ficou grávida. E agora tinha um Lucas. E não era só mais uma criança, não era só a Zlata linda, mas é agora o Lucas, e são dois. E depois Deus ainda deu uma outra experiência difícil, eles tiveram um outro filho. Deus só estava mostrando o seguinte: o negócio era comigo. Mas Deus levou essa criança. Há uns anos atrás eu me lembro da cena, da foto triste que recebi, quando Anatólia, ajoelhado diante de um caixãozinho branco, colocava o corpo desse terceiro filho no túmulo. E é por causa de Zlata que o Anatoly pode sair da Ucrânia hoje. E é por causa de Zlata, filha adotiva, que a Alemanha lhe deu passaporte livre, que a fronteira da Ucrânia disse: pode passar. E por causa de Zlata, ele consegue liderar um monte de gente, influenciar pastores, abençoar igrejas, abençoar pessoas. Por causa de Zlata, eu fui para lá treinar as pessoas, ajudá-los no momento de burnout, de sofrimento e de dor no coração. Por causa de uma menina que não sabe o que é a vida direito, mas Deus está mostrando o seguinte: eu sou soberano, eu faço o que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, e eu estou te dando Zlata, porque você vai sair da Ucrânia. Chocante. Posso parar aqui e ir embora? Chocante o que Deus fez. O nosso outro missionário ficou em Kiev, cuidando das pessoas, não pode sair. Eu olho para os dois, pastor Robson, nosso líder de missões, eu olho para os dois e digo assim: como Deus é bom. Nós temos dois missionários que essa igreja sustenta, inclusive com dinheiro, há muitos anos, e disse assim: você fica, você sai. Você fica. Um dia eu fiz uma ligação para o outro chamado Lyubomir, casado com Natasha, e ele falando baixinho no telefone disse assim: pastor Vander, eu estou em momento de guarda. Eu falei: quê? É porque aqui no condomínio que a gente mora, nós fazemos um revezamento e cada um fica de guarda. E quando eu liguei lá já era madrugada, e eu estou de guarda hoje. Eu falei: cara, tu só tem Bíblia, como é que tu está de guarda? O que que tu tem aí? Ele falou: eu tenho uma faca de cozinha. Eu falei: tu não sabe usar faca de cozinha a não ser para passar manteiga no pão? Ele disse: mas eu sirvo para avisar os meus companheiros se vem alguém, porque os soldados da Rússia estão se vestindo de soldados ucranianos para matar as pessoas. Como o ser humano é ruim. E eles não só matam, eles primeiro invadem a casa, estupram a mulher na frente, isso é humilhação de guerra, estupram a mulher na frente das crianças, e depois eles matam a mulher e matam as crianças. Se você entrar na internet e pegar a imagem da cidade de Mariupol, você fica impressionado com o que eles fizeram ali. E um monte de gente na Rússia orando para isso acabar. Um dos nossos missionários está em Kiev, o outro está na Alemanha, e ele pode, e ele entra, e ele sai da Ucrânia, porque ele tem as latas. Louvado seja Deus. E quando eu cheguei, vi aquelas mulheres, e tem um problema social, pastor Clóvis, tem um problema sério, conjugal. As mulheres cujos maridos não podem sair, porque não tem 3 filhos, ou não tem filho adotivo, elas saem sozinhas, saem com os filhos, e elas começam a se envolver na vida do outro país, do outro lugar, mas há mulheres que não querem voltar. E conheci o caso de um marido suplicante, pedindo para sua esposa: por favor, você pode entrar e sair, eu não posso sair, você pode entrar, traz meus filhos para eu ver. E ela disse: eu não volto nunca mais para a Ucrânia. E ela tolhiu o seu próprio marido de ver os seus filhos. Isso é guerra, isso é problema demoníaco. E algumas acabam se envolvendo com maridos que não são seus. Que situação faz a guerra? E tem uma outra questão nos refugiados. Alguns sentem culpa. Foi me levar ao aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha, um homem que disse que sua mulher tinha culpa. Eu disse: qual é a natureza da culpa? Ele afirmou: ela tem culpa porque ela saiu, porque o pai ficou, a mãe ficou. Nós saímos porque temos 3 filhos. Mas ela tem culpa porque ela sente como se tivesse abandonado e deixado o povo dela em guerra sofrendo. E ela chora toda noite. Como se não bastasse a guerra, como se não bastasse a perda. Amigos desapareceram, casas foram destruídas, documentos, fotografias, não se tem mais. Ainda tem o problema da culpa. E gente que não vê mais os seus parentes. Quando eu olhei para eles, Deus me deu a mensagem. Eu só tinha um texto para pregar. Eu tinha passado o sábado treinando e conversando com toda a liderança. Eu passei, irmãos, pasmem, 6 horas e meia pregando. Eu só parava para comer. E eles estavam ali como se tivessem com a boca aberta, sedentos. Montes de burnout. Muitos em depressão. Dalila, um surto de ansiedade. De pessoas que não sabiam o que fazer da vida. Gente que tinha diploma de doutorado, mas lá em Warendorf, na Alemanha, eram refugiados. Só tinha o direito, só tinha o direito de andar na rua como se não fosse ninguém. Graças a Deus, porque parece que a Alemanha, redimindo um problema de culpa histórica, tem aberto as suas portas para refugiados. E só tinha um texto, que era o Salmo 137. Se você precisa abrir, não, se você não lembra do Salmo 137, eu vou contar para você. O texto faz e apresenta a declaração dos judeus quando foram levados para o cativeiro na Babilônia, num lugar onde nunca queriam estar. Tem lugares na vida que você não quer ir, mas que Deus te leva. Tem lugares que Deus permite e a gente nem entende por que Ele permite. Judeus passaram 70 anos na Babilônia, e diz o Salmo 137, nós nos sentamos à beira do rio Quebar, Nós nos sentamos na beira do rio da Babilônia e ali chorávamos. Eles não faziam outra coisa a não ser chorar. Penduramos as nossas harpas no salgueiro e não conseguíamos cantar. Os babilônicos pediram uma canção para nós, porque a nossa fama de cantores alcançou a Babilônia, mas nós não tínhamos coragem de cantar. Eu não tenho coragem de cantar, diziam os judeus, que a minha língua se apegue ao céu da minha boca, se eu abrir a minha boca para cantar aqui. Eu não consigo cantar aqui, eu sou um prisioneiro, eu sou um refugiado, eu não consigo cantar, o que eu tenho é ódio, diz o Salmo 137. Um dos salmos mais difíceis de pregar, porque ele termina de uma maneira terrível. Ele diz assim: ah, lembrando dos edomitas, povo terrível que depois que os babilônicos entraram, destruíram Jerusalém, mataram pessoas, levaram prisioneiros, os edomitas ainda entraram e saquearam a cidade. Os judeus estavam com ódio, aprisionados na Babilônia, com ódio dos dois povos, dos babilônicos que destruíram Jerusalém e dos edomitas que saquearam a cidade. E eles dizem uma coisa muito difícil, que está lá no Salmo 137: há quem dera que alguém pegasse os filhos de vocês, as crianças de vocês, e tacasse a cabeça delas nas pedras. Sabe que o Salmo 137 ensina? E tem coisa na Bíblia assim, que você lê aquilo ali, para que isso está aqui? Um povo irado, um povo adoecido, um povo cativo, um povo cheio de ódio, um povo que pede para que crianças sejam jogadas com a cabeça na pedra. Por que que esse texto está aqui? Está ali por uma razão, olha para mim, para você não fazer. Tem palavras de Deus na Bíblia para a gente copiar, tem modelos para a gente copiar, mas tem modelos, e a Bíblia ensina como não fazer. E quando, depois de ter passado 6 horas e meia do sábado falando com eles sobre depressão, ansiedade, saúde emocional, no domingo eu abri a Bíblia do Salmo 137 e comecei a falar disso. E eu disse a eles 3 coisas: levantem da beira do rio, levantem da beira do rio. E contei para eles o dia que Deus me deu a oportunidade de ir lá no rio Quebar, no tempo da guerra do Iraque, e eu vi jovens ali, brincando, cantando. Eu disse a eles: há vida na beira do rio, levantem, tenham alegria, sejam libertos pelo Espírito do Senhor, e que o Espírito Santo encha o coração de vocês de alegria. A alegria do Senhor a nossa força é. Segunda coisa que eu disse: tira a tua harpa do salgueiro. Pendurar a harpa no salgueiro é pendurar todas as tuas potencialidades, todas as tuas criatividades. E eu me lembro de uma palavra que Deus disse ao Israel quando ele estava na Babilônia: plantem, colham, edifiquem, construam, tenham filhos, enquanto eu deixar vocês aqui, vivam o presente, não vivam com a cabeça lá. Um dia eu os levarei para lá, mas hoje é para viver o presente. Meu irmão, minha irmã, você que está na internet, viva, viva, viva o presente, porque Deus está no controle da história. Solte a sua harpa do salgueiro, retome tuas capacidades, retome tuas potencialidades. E a terceira coisa que eu disse para eles: tirem o ódio do coração. Eu não podia falar do nome do outro país, mas eu podia falar do ódio. E eu sentia na palavra, na declaração de cada um deles, a raiva de um povo que está destruindo o seu povo, de cidades lindas, E o primeiro lugar que foi tomado foi o mais lindo balneário da Ucrânia, a região da Crimeia. O coração deles estava cheio de ressentimento e de ódio. A vontade deles é a vontade do que está no Salmo. Mas, meus irmãos, sabe que a gente aprende que quando o coração de alguém está magoado, quando tem ressentimento lá dentro, não pode ter vida, Deus não pode te abençoar, Deus não pode te livrar, Deus não pode dar uma coisa nova, se seu coração está machucado, se seu coração está odiando, se seu coração está ressentido. Então, naquele dia, apelando a eles, eu disse: não façam isso, retirem, arranquem a mágoa do coração e deixa o Espírito Santo curar essa ferida. E eu vi dezenas deles começarem a chorar. Uma mulher se levantou e disse: não suporto, falou em ucraniano, eu não suporto, e ela se levantou chorando, mas depois ela voltou e ela foi à frente. Louvado seja o nome do Senhor. É luta. Levanta da beira do rio, tira a tua harpa do salgueiro e tira o ódio do coração. Só que a mensagem não era só essa. E Deus me deu um texto de Hebreus, capítulo 6, que está aqui, ó. Parece difícil, mas pode ficar fácil. Sabe por que a Bíblia está escrita? Não é para te complicar. Se tem um texto difícil que você está lendo, continua lendo. Lê de novo, lê novamente, que o Espírito Santo vai te trazer revelação. O capítulo 6 da carta aos Hebreus tem dois versículos aqui. E veja que lá dentro tem uma palavra, do grego traduzida para o português, que era perfeita. E diz assim: para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Para aí que eu tenho um negócio para dizer para você. Primeiro é o contexto, do que ele está falando. Se você ler o capítulo 6 de Hebreus, ele está falando da promessa que Deus fez a Abraão. E a promessa que Deus fez a Abraão tem duas coisas fundamentais, dois pilares. A primeira, eu vos levarei a uma terra nova. E a segunda, eu abençoarei a descendência de vocês e vocês serão tão numerosos como as estrelas dos céus e a areia da praia. É disso que o autor está falando. E está falando para um povo sem esperança. O que eu vi na Ucrânia era um povo, lá na Alemanha, dos ucranianos, um povo sem esperança. A Ucrânia não tem esperança, as pessoas não têm esperança. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que fez a promessa, aquele que é fiel, não é homem para mentir. Deus não mente. Respete isso no seu coração. Deus não mente. De novo, igreja. Aleluia, louvado seja o Senhor, glorifique a Ele. Ele não mente. Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Quando todas as circunstâncias estão dizendo para você não, confia na promessa. Se você nessa noite aqui ou na internet está abatido, está deprimido, está ansioso, está sofrido, confia na promessa. Deus não mente. E eu pude dizer isso a eles e estou dizendo para você, porque eu sei que você não está na Ucrânia, você não está na guerra, mas eu tenho certeza que tem gente nesse auditório e lá naquela tela da internet em casa que está passando os mesmos sofrimentos. E há um sofrimento que parece que está tomando conta do mundo, tem uma epidemia tomando conta do mundo. Eu pude ver isso em vários lugares onde andei. Sabe qual é a epidemia? É a epidemia da solidão. Quando Deus diz, eu vou te dar um povo, eu vou te dar uma nação, eu vou te dar gente, que coisa maravilhosa, quando nós, filhos de Deus, filhas de Deus, entendemos a bênção do que é ser igreja. Deus faz, diz o Salmo, solitário, andar em família, mas a família do texto não é só a família de sangue, é uma família espiritual. Louvem ao Senhor, porque as portas da igreja estão abertas para nós nos reunirmos, cantarmos, glorificarmos o nome do Senhor, e não tem polícia secreta nas portas desse templo. Glorifique o Senhor, agradeça. E o autor dos Hebreus diz assim, volta para cá, lembrando a promessa de Abraão, eu farei de vocês um povo e multiplicarei. Eram as duas coisas que Deus não podia mentir. Estamos firmemente, presta atenção, nós estamos firmemente encorajados. Sabe por que você pode ter coragem? Sabe por que Deus te dá coragem? É se você crê no Deus que não mente. Se você lê o jornal, você fica desencorajado. Se você abrir a internet, você fica desencorajado. Se você ouvir o invejoso, você fica desencorajado. Se você ouvir até algumas pessoas de alguns lugares aí, até da igreja, você fica desencorajado. Mas se você volta os olhos para o Senhor, aquele que te ama, salvou tua vida, isso vai te trazer encorajamento. Tem gente essa noite que Deus está enchendo de coragem. Nós estamos firmemente encorajados. E olha que lindo. Nós, que nos refugiamos. Eu tinha pedido um texto a Deus. E Deus deu um texto perfeito. Eu pude dizer para eles e para vocês agora. O nosso refúgio é o Senhor. Refugiar é entrar no esconderijo do Altíssimo. Refugiar é ir para a proteção, é ir debaixo. Quando Jesus disse, eu queria ter vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha guarda os seus pintinhos, Jesus nos refugia, Ele é o nosso socorro presente na angústia. Eu quero dizer para você que entrou aqui abatido, com alguma crise, você pode não estar na guerra, mas você está sofrendo, você está talvez deprimido, tomando medicação, você está com síndrome do pânico. Eu quero convidar você agora a ser um refugiado em Deus. Entra nele, vai debaixo das asas dele, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente tem lugar para você. E quando eles entenderam isso, eles começaram a mudar o semblante, porque teve alegria no coração. Sabe o que a Bíblia diz? Alegria do Senhor formoseia o rosto. É mais poderoso que botox. Isso é apócrifo. É interpolação do pregador. Mas pode fazer o que você quiser fazer. Só não se transforma no que você não é. Fica esquisito. Faz o que você quiser. Mas o que mais aformoseia o teu rosto é a alegria de dentro do teu coração. Eles começaram a mudar o semblante. Porque eles se dispuseram a tirar as harpas do salgueiro, eles se dispuseram a levantar da beira do rio, eles se dispuseram a entender que eles podiam ser refugiados, mas eles não estavam refugiados na Alemanha, eles estavam refugiados em Deus. E para que eles tomassem posse da esperança. Como é que aquela gente pode ter esperança? Como é que você pode ter esperança no sofrimento? Mas diz, por causa de tudo isso, nós temos esperança como âncora da alma. A viagem é sempre cheia de emoção. Eu tinha feito uma viagem uma vez à Turquia e fui pegar um barco grande de noite. E o cara disse para a gente assim: sai todo mundo do ônibus, porque o ônibus vai entrar no barco. E é perigoso. Mas tinha uma irmã, bendita, teimosa, complicada, que disse: daqui eu não saio. Subiu todo mundo para cima do navio. Os carros entraram e o ônibus ficou lá embaixo. Daqui a pouco o negócio começou a balançar. No início parece legal, parece ninando, né? Está ninando a gente. Daqui a pouco o balanço começa a ficar mais pesado. E o negócio começa, e daqui a pouco alguém grita no meio da multidão: e a mulher que está lá embaixo no ônibus? E a onda entrava, era tão grande que a gente lá em cima viu o negócio cobrindo o navio, e a mulher estava lá embaixo. Eu falei: a mulher morreu. Vamos ter que sair daqui e fazer um culto fúnebre. E vai ser o primeiro funeral no exterior, e logo aqui na Turquia. Irmãos, foi uma revolução. E o pessoal, crente canta, né? Quando o crente vê esse negócio, ele está todo estragado, para não dizer outra coisa, mas ele começa a cantar: mestre, uma se revolta. E estava difícil aturar. 1h45 naquele negócio balançando, aquela onda grande e o crente cantando. É claro que depois de 15 minutos de cantoria, o mar não melhorou e estava todo mundo roendo a unha, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tinha gente confessando pecado, tinha gente ajoelhada. Aí eu sempre contava essa história, dizendo assim: graças a Deus aquilo passou. Eu não sabia que agora ia rolar de novo. Eu tive que pegar um barco para atravessar um pedaço da Croácia, e o negócio começou a balançar. Ah, só para você que é fofoqueiro, deixa eu dizer uma coisa: a mulher ficou viva. Senão você vai me perguntar depois, mas quando chegamos lá no porto, da onde a gente ia, ficou uns 10 minutos, a gente assim: minha irmã, 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 ela de olho aberto, parada, olhando para frente. Eu falei: morreu de olho aberto. A mulher tinha tido um estado de choque, de ver a água entrando, os carros tudo molhado. Irmã, irmã, aí eu disse: se a senhora, depois que ela voltou a si, se a senhora for desobediente mais uma vez, eu jogo a senhora no fundo do mar. Nunca mais naquela viagem ela fez qualquer coisa. Quando dizia assim: vamos tomar café, ela chegava primeiro. Vamos subir ali, ela subia primeiro. Nunca mais ela desobedeceu. Ela está viva pela misericórdia. Bom, pelo menos estava tendo outro dia. Quando eu cheguei no porto e passei de novo esse negócio, começa do mesmo jeito, todo mundo rindo, balancinho gostoso, tá? E daqui a pouco era grito, grito, grito. Eu falei para o Gabriel: não olha para o lado não, que você vai ficar tonto. Ele cuidou a cabeça atrás. E de repente, se olhasse para a janela, o mar subia e o mar descia, e via o céu e via a terra. Eu disse: agora, meu filho, você ora, aprende o segredo da oração. Quando nós desembarcamos numa ilha, eu olhei para o barco e havia uma âncora. Você pensa que âncora é coisa de barco velho? Quando o barco chega, o marujo amarra o barco. Agora eles colocam almofadas enormes de plástico, de silicone, para que o barco não bata no porto, não se destrua. E eles jogam uma âncora. E tinha um transatlântico da MSC. Eu falei: esse bicho aí enorme, que leva mais de 3 mil pessoas, não tem âncora. Tinha. Só que a âncora dele é sofisticada, ela desce eletronicamente, há uma mecânica que um compartimento se abre, e ela vai lá no fundo do mar, e no balanço do navio, a âncora segura no fundo do mar, e dá estabilidade. Entendeu o texto agora? A esperança. Quando um crente tem esperança, quando ele confia no Deus que não mente, essa esperança é âncora da sua alma. A sua alma está firme. Pode vir a tempestade, o mar pode balançar, pode ficar encapelado, mas o seu barco vai ficar seguro, porque a tua âncora é a esperança que você tem no teu Deus. E você se refugia em Deus, para que nele tome posse da esperança. E aí termina, olha aí pastores, texto difícil, mas fácil. É como âncora da alma, a esperança, firme e segura. Adjetivos, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Sabe o que significa isso? A esperança em Deus é tão maravilhosa que faz você entrar na intimidade da presença de Deus. E como o autor aos Hebreus era craque em Velho Testamento, ele lembrava do Santíssimo, do Santo dos Santos, aonde só podia entrar o sumo sacerdote, mas a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu que separava, e nós agora temos acesso à intimidade, nós temos acesso ao Santíssimo, e o autor aos Hebreus está afirmando agora que a esperança que nós temos em Deus nos faz entrar na intimidade, na sala do trono, na presença do Senhor. Quando você tem esperança e confia nele, você goza de intimidade. Vamos embora para casa. Que texto. Aquele que tem esperança vai adentrar por trás do véu. Vocês aí mais velhos, pastor Clóvis, não que o irmão seja velho, mas o irmão gosta de cantar, e o irmão canta assim: o véu que separava, não separa mais. Você quer ver como tem gente da tua idade? Começa aí, o véu que separava, a luz, e agora? Só para te adorar. E fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Oh, glória a Deus, o véu que separava não separa mais. Obrigado, pastor Clóvis, por ter regido a nossa congregação com tanta maestria. Vai ganhar sem trabalhar. Olha aí, o véu que separava não separa mais. Meu irmão, quando a tua âncora, quando a esperança em Cristo está forte, eu vi tanta gente ali chorando. Há muitos anos atrás, um grande amigo que eu tive nessa vida foi Valdemiro Timitiak, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Ele era um pastor tão amoroso. Ele era de família russa. Um dia ele chegou na Rússia e disse assim: eu chorei naquele lugar, nós precisamos mandar missionários para lá, para a Cortina de Ferro. Apareceu no Jornal Batista Brasileiro um título enorme da frase da declaração de Valdemiro: eu chorei na Rússia. E um dia esse homem me chamou e disse: Wander, eu vejo em você uma veia missionária. Não, você não é para ficar nos campos, mas você vai aos campos. E há mais de 25 anos eu tenho andado em tantos lugares para levar a esperança de Deus. E quando a gente ia começar aquela preleção no sábado, 6:30. O Anatoly virou para mim, que ia ser meu intérprete para o ucraniano, disse assim: você está preparado? Eu falei: estou, vamos embora. Você está? Estou. Ele é um ucraniano. E às vezes eu sentia que ele, Humberto, tinha que engolir, porque ele estava falando do povo dele. Ele estava falando com o povo dele. 6:30. Mas quando a gente chamava as pessoas para que assumissem, que se refugiassem em Deus, vinha aquela gente toda. E no domingo, usando o Salmo 137, usando o texto de Hebreus, eu disse: todos nós somos refugiados. E desse mundo nós não levamos nada, nem a casa que compramos, nem o carro, nem a roupa. Nós só levamos o Senhor. Não há nada mais gostoso na vida do que ser refugiado dentro dele. A nossa vida só tem sentido quando nós nos refugiamos nele. Você que está passando uma crise, uma dor, um problema, você não precisa estar na Ucrânia, você pode estar chorando agora, sangrando no coração, se refugia nele. E quando você se refugiar nele, a esperança vai renascer, e você vai entender que Ele é o Deus que não mente. Leva para casa isso hoje, guarda no teu coração, igreja digital: Deus não mente. E Ele disse: eu vou estar com você todo dia. Não importa a guerra, não importa se vai ter comida, não importa se vai ter atentado, eu amo você. Se refugie em mim. Entra. O que nós precisamos na vida não são de coisas, nós precisamos dele. Você quer ser abençoado no seu relacionamento, você quer ter um emprego melhor, você quer ter saúde, você precisa de tanta coisa, então primeiro entre nele, seja refugiado nele. Porque quando você se refugiar nele, sabendo que Ele é o Deus que não mente, Ele vai enchendo o coração de uma esperança, a esperança que não é humana, a esperança que não é de gente comum, é a esperança do céu, e você começa a ser revigorado, o seu rosto vai mudar de semblante, e a tua esperança é como a âncora de um navio, que vai para o fundo do mar, e vai ficar seguro, a tua vida vai ficar segura, e vai bater o vento, vai bater a onda, vai bater todas aquelas coisas ruins, e pessoas vão jogar contra você, gente invejosa, mas a tua vida está segura por causa da âncora no fundo do mar. Esperança. E quando você ficar assim, você tem trânsito total atrás do véu. Deu para entender? Você pode entrar no processo total de intimidade com Deus. Ele é a nossa esperança. Eles terminaram a conferência com um cafezinho do lado de fora. Quanta gente se aproximou, chorando, falando ucraniano. E tem uma palavra em ucraniano para gratidão, que é diácono. Diácono, parecida com um diácono. E eu só vi as pessoas chegando, chorando. Diácono, diácono, obrigado. Alguns falavam russo e falavam espasiba. Obrigado, espasiba. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus levou para eles esperança. Porque a palavra de Deus, por 6:30, foi a operação do Espírito tratando feridas do coração. que a palavra de Deus fez o que a gente não pode fazer, nem a psicologia, nem um homem comum. A palavra de Deus jogou a âncora deles no fundo do mar e segurou. E disse para eles: vocês estão seguros, podem entrar atrás do véu. Feche seus olhos e ore.